DW Noticiário.
Boa noite, bem-vindo à DW, a sua voz da Alemanha. Hoje está na companhia de Glória Sousa. Apresento-lhe agora o noticiário. O grupo extremista Boko Haram matou uma pessoa e raptou 10 nos Camarões. Militantes do grupo invadiram na noite de sexta-feira um acampamento utilizado por trabalhadores chineses no norte dos Camarões, seguindo-se um tiroteio com militares. O ataque ocorreu poucas horas antes da reunião de líderes africanos na Cimeira de Paris. 5 chefes de Estado da África Ocidental declararam hoje guerra ao grupo radical islâmico Boko Haram, responsável pelo rapto de mais de 200 alunas no norte da Nigéria. Os presidentes da Nigéria, Chad, Benin, Camarões e Níger estiveram reunidos com o homólogo francês François Hollande em Paris, onde adotaram um plano regional de luta contra o grupo. O documento prevê a coordenação e troca de informações, a vigilância das fronteiras, presença militar na região do Lago do Chad e capacidade de intervenção. Estados Unidos, Reino Unido e União Europeia também estiveram presentes na Cimeira de Paris. O secretário-geral das Nações Unidas, Ban Ki-moon, telefonou na sexta-feira aos dois candidatos à presidência da Guiné-Bissau e pediu que respeitem os resultados da segunda volta eleitoral este domingo. O presidente da Comissão Nacional de Eleições da Guiné-Bissau, Augusto Mendes, apelou ao rigor no cumprimento da lei eleitoral durante a votação para a segunda volta das presidenciais. De lembrar que José Mário Vaz, candidato do PAIGC, obteve o melhor resultado na primeira volta das presidenciais e concorre com Nuno Nabian, apoiado pelo PRS, na segunda volta que decorre amanhã. A destruição da floresta na Guiné-Bissau será analisada amanhã no Conselho de Segurança das Nações Unidas. De acordo com o último relatório da ONU, que estará em discussão, durante os últimos 2 anos, a destruição das florestas e das reservas naturais atingiu níveis sem precedentes, com consequências negativas para o ambiente e para a qualidade de vida das populações. Citamos. As autoridades líbias denunciaram este sábado uma ofensiva desencadeada por um general na reserva em Benghazi como uma tentativa de golpe de Estado. 24 pessoas morreram e mais de 100 ficaram feridas nos confrontos. Khalifa Haftar explicou que o ataque foi contra grupos terroristas, mas Trípoli insiste que se tratou de uma tentativa de golpe e que todos os envolvidos serão processados. No Egito, o movimento 6 de Abril, que desencadeou a revolução, que viria a derrubar o antigo presidente Hosni Mubarak em 2011, anunciou hoje uma campanha contra Abdel Fattah al-Sisi. O ex-chefe das Forças Armadas, que depois, em 2013, o presidente islamita Mohamed Morsi, é apontado como favorito às eleições presidenciais. Mas o movimento 6 de Abril refere que Sisi não tem um programa eleitoral para o futuro do país e representa mais repressão e corrupção. Por isso, a organização apela aos egípcios para não votarem em Sisi nas eleições presidenciais de 26 e 27 de maio. Terminaram os trabalhos dos socorristas na mina de Soma, no oeste da Turquia, com um balanço definitivo de 301 mortos, segundo as autoridades. O acidente na mina, causado por uma explosão, reacendeu os protestos contra o governo de Ankara. Quase 2 milhões de pessoas no leste da Ucrânia poderão ser impedidas de votar nas eleições presidenciais se o governo não conseguir garantir a segurança nas zonas rebeldes, alertou a Comissão Eleitoral do país. A Comissão diz que há casos de ameaças e pressão contra responsáveis eleitorais locais, nomeadamente em Donetsk e Lugansk, onde os rebeldes pró-russos declararam repúblicas independentes. As eleições na Ucrânia estão agendadas para 25 de maio. Termina hoje o Programa de Assistência Económica e Financeira Externa a Portugal. No adeus aos 3 anos de ajustamento, a Comissão Europeia advertiu que o país tem que manter, nos próximos anos, políticas orçamentais sólidas. O ajustamento implicou reformas estruturais e duras medidas de austeridade, como cortes nos salários e aumento de impostos, o que afetou negativamente a vida da maioria dos portugueses. Vamos agora ao futebol. Decorre neste momento a final da Taça da Alemanha. Bayern de Munique e Borussia Dortmund protagonizam o último grande duelo da temporada no Estádio Olímpico de Berlim. O encontro está 0-0 aos 78 minutos. Foram as notícias. Pode comentar estes e outros assuntos do seu interesse. Escreva-nos por e-mail para afriportug@dw.de. Pode também enviar um SMS para o número 00491758198273. Ficam por aqui as notícias. Fique agora com o programa Contraste, hoje no Lesoto.
DW Contraste.
O Lesoto, que juntamente com a Suazilândia é um dos dois estados rodeados pela África do Sul, tem a terceira taxa de infecção de HIV mais alta do mundo. Quase uma em quatro pessoas está infectada. Mas lá, um esquema que permite aos pacientes assumirem um papel mais ativo a lidar com a doença nas suas comunidades tem vindo a ajudar muitas vidas. Peter Gagan esteve nas montanhas do Lesoto para o Contraste desta semana, adaptado por Marta Barroso e apresentado por Glória Souza. Bem no alto das montanhas do Lesoto fica o Hospital de Mamaro. Este é um dos poucos centros de saúde modernos do país africano. O hospital luta para conseguir lidar com alguns pacientes infectados com HIV, diz o médico Paul Manka.
Se for à enfermaria, vai ver que os pacientes estão deitados no chão porque não há quartos suficientes, nem há espaço para eles lá.
No Lesoto, há apenas 89 médicos para 2 milhões de habitantes e isso é um verdadeiro problema, segundo o médico Constant Kaonga, do Hospital Mamaho.
O número de enfermeiros e outro pessoal da área da saúde não é suficiente. O médico não tem capacidade para ver mais de 20 pacientes. Portanto, se ele tiver de ver pelo menos 40, a qualidade do serviço prestado baixará definitivamente.
De forma a preencher as lacunas, o sistema de saúde integra agora não profissionais, nomeadamente os chamados pacientes peritos. Eles mesmos estão infectados com HIV. Ajudam os médicos a alcançar outros pacientes que de outra forma não receberiam tratamento. Depois de ter sido um sucesso no Haiti, a ideia de usar pacientes para informar e ajudar outros pacientes foi introduzida no Lesoto em 2005. Hoje há 600 pacientes peritos, cada um ganha entre cerca de 40 e 60 euros. Mamukwena Malaka, uma mulher cheia de energia, foi uma das primeiras a tornar-se paciente perita no seu país.
Eu peço autorização para falar com os pacientes sobre HIV enquanto estão na sala de espera. E então encorajo-os a abrir-se com o médico e a contar-lhe tudo o que aconteceu para que saibam o seu estado. Quanto mais falo sobre o HIV, melhor me sinto.
Mamukwena Malaka recebeu o diagnóstico positivo há quase 10 anos, depois de o seu marido ficar doente. Agora, viúva, teve de aprender a viver com o vírus e sabe o quão importante é tomar o tratamento antirretroviral para sobreviver. Ela diz que os pacientes a ouvem.
O médico ou o enfermeiro não vão saber a verdade sobre o que se está a passar, porque o paciente vai dizer que toma sempre os medicamentos. Mas a mim, eles contam a verdade, dizem quando estão cansados de tomar os comprimidos e até que os deitam fora.
Estes pacientes peritos funcionam como elementos de ligação entre os pacientes e o pessoal médico. Lilian Nalwanga, uma médica ugandesa na Baylor Clinic, da capital do Lesoto, Maseru, trabalha regularmente com pacientes peritos.
Na maioria das vezes em que saio para trabalhar em centros de saúde, quando chego lá, vejo que o paciente perito já pesou e mediu os pacientes, já contou os comprimidos e documentou o cumprimento da medicação. A presença deles simplifica muito o meu trabalho. O
job is really simplified working with them.
mountain ranges to the phantom screaming across the land. There's a singing in the trees, natural melodies that fill the sky. Listen to the voices of the children coming from different places across the land.
Os pacientes peritos são importantes nos centros urbanos, mas também, e muito mais, nas montanhas remotas do Lesoto. Para muitos que vivem nas aldeias, nos topos das montanhas, o hospital mais próximo fica a um dia inteiro de caminhada. O paciente perito Mazelomi Selomi, que vive a mais de 3 horas de caminhada da clínica de Mamahu, conhece bem os desafios logísticos.
Nós temos um problema de transporte e de estradas. Eu tive de andar quase 4 horas para chegar aqui. E somos pobres, não temos dinheiro para transporte. E agora já está a ficar tarde e ainda tenho várias horas de caminhada pela frente até chegar a casa.
Malilamo Mafua tem um lenço amarelo claro na cabeça e mostra um sorriso aberto enquanto explica como o seu trabalho como paciente perito melhorou o prestígio na sua comunidade e ajudou a impedir que o HIV proliferasse nessas comunidades.
Eu consegui trazer muitas pessoas para a clínica. Tenho muito orgulho disso. Isso significa que sou aceito pela comunidade. Sou visto como alguém que salva vidas.
E para os pacientes, trata-se de facto de uma questão crucial para a vida, diz a paciente perita Elizabeth Mabotil.
Quando ajudamos as pessoas da comunidade, elas não morrem, não há órfãos. Elas podem ajudar a comunidade.
No Lesoto, ainda há pessoas que morrem de doenças relacionadas com HIV. Contudo, através do programa dos pacientes peritos, agora há mais pessoas em tratamento antirretroviral e, como dizem os médicos, têm uma vida mais longa. Pacientes peritos, como Mazelomi Selomi, têm orgulho no seu trabalho.
Eu estou otimista quanto ao futuro. Por causa dos pacientes peritos, já não há tantas pessoas a morrer.
Contudo, o esquema está agora em risco de terminar. Cerca de metade dos pacientes peritos do Lesoto é financiada pela Organização Internacional Fundo Global de Luta contra a SIDA, Tuberculose e Malária e o apoio ao programa está a escassear. Em 2015, os fundos destinados aos pacientes peritos serão reduzidos em 2/3. Tanto estes como os médicos temem que este possa ser um golpe sério para assistência a pessoas infectadas com o HIV no Lesoto. E agora é a altura para mais um episódio da radionovela Learning by Ear.
DW. Learning by Ear. Aprender de ouvido.
Bem-vindos ao Learning by Ear, Aprender de Ouvido. É o nono e penúltimo episódio da radionovela sobre analfabetismo e educação, intitulada Uma Jovem a Completar os Estudos. 4 dias depois de se declarar a Zélia, Hélio parte para a sua cidade natal, de onde saiu há quase 5 anos. Uma vez que Zélia deixou de responder aos seus telefonemas, ele teme o pior. A visita é uma surpresa para ela. Hélio também não contou à família que está para chegar a casa e os seus pais ficam espantados quando chega. Naquela manhã, na sua tenda de vendas de papas da aveia, Felizmina, a mãe de Hélio, é outra mulher. Piorou fisicamente e parece ter pouca energia para vender o seu produto. Quanto a Aníbal, está de cama quando Hélio chega. Aníbal na escuridão é o título deste nono episódio.
Hélio! Estarei a sonhar. Oh, meu filho!
Mãe!
Senta-te. Aqui está a água.
Obrigado, mãe. E então, mãe, como estás?
Estou viva, graças a Deus. E tu?
Ah, estou bem. Muito bem, obrigado. Mas o teu cabelo está grisalho, mãe.
O trabalho e o cansaço põem-nos velhos, filho. Mas conta-me de ti.
Olha, mãe, eu acabei meus estudos. Agora estou à procura de emprego.
Devias arranjar algo suficiente para te alimentar e para casar.
Já não usam a sala, vocês? Por que é que isto aqui está tudo tão sujo?
Estou demasiado cansada para fazer tudo. Não há ninguém para me ajudar agora que a Liana se foi embora.
E o Júlio? O que é que ele faz?
Ele quase que nunca está aqui. Só se interessa em ir à cozinha onde pode encontrar comida.
E o que lhe dizes? Ouvi dizer que ele até deixou de ir à escola.
O que é que eu lhe posso dizer? Ele é um rapaz, filho.
Ah, então, mãe. Eu também estava na universidade. Dava aula aos alunos para pagar a renda. Vinha a casa e cozinhava. Estudava antes de me deitar e levantava-me cedo. Limpava o meu quarto e o apartamento aos fins de semana. Passava horas a lavar. E também não sou rapaz?
Não tiveste nenhuma ajuda da tua irmã, filho?
Claro que ela ajudou-me. Mas também tinha de estudar e passava noites inteiras a cuidar de pacientes. No entanto, ela fazia as compras e assumia as minhas obrigações, quando eu não podia.
Bem, já que estás aqui agora, devias conversar com teu irmão.
Sabes uma coisa? Estragaste-o tanto que já não consegues mantê-lo sob controlo.
Ai.
E o pai?
Ele está de cama já há algumas semanas. Os olhos dele não suportam a luz do dia. Ele quase que já não vê.
E ninguém pensou em ligar-nos a mim e a Liana para nos dizer?
Não vos queríamos preocupar, filho.
Ah, e o que é que o médico disse?
Ele não quer ir para o hospital.
O quê? Onde é que ele está?
No quarto.
Bem-vindo, meu filho.
Pai, por que é que não foste ao hospital?
É tarde demais, meu filho. Eu já atingi o fundo do poço.
Ah, pai, isso é o que tu dizes, não o médico.
Sabes, filho, os turistas que a amiga da tua irmã trouxe aqui uma vez, há 3 anos, deram-me equipamento para eu me proteger das soldagens. Mas ignorei-os. E agora estou a pagar o preço.
E então, pai? Decidiste apenas deixar-te morrer?
Não.
Isso é suicídio, pai?
Não, não é isso, meu filho.
E a oficina?
O Epifânio está a gerir as coisas lá. Ele é um bom funcionário. É melhor do que eu. Ele fez uma reforma na oficina e transformou as coisas. É um bom rapaz e tem toda a minha confiança.
Bem, isso é bom, pelo menos. Deixa-me levar-te ao hospital amanhã de manhã cedo.
Não vai fazer diferença, filho.
Mas pelo menos teremos tentado.
Se queres assim...
Ótimo. Vou agora para a oficina. Vou descobrir o que as pessoas dizem sobre o Epifânio. Se isso é verdade ou não. E eu também preciso de ir ao escritório da Zélia.
Ah, diz-lhe olá por mim. mas não lhe digas o estado em que eu estou. Ela tentou fazer-me mudar. Eu nunca a ouvi. Agora estou envergonhado pela minha ignorância.
Foi mais do que ignorância, pai. Podias ter tido aulas como Epifânio, mas fizeste uma escolha diferente. Afinal, foi negligência. Desculpa. Desculpa, pai. Bom, tenho de ir. Até logo, pai.
Hélio definiu assim o objetivo da sua visita: salvar o que puder. A sua família, o pequeno negócio do pai e, especialmente, o seu amor por Zélia. Encontrou-se com Epifânio na oficina e agora estão ambos à porta de Zélia. Mas Epifânio apenas se anunciou a si próprio na recepção. Por isso, Zélia fica em choque quando vê Hélio.
Olá, Epifânio.
Olá, Zélia.
Hélio.
Olá, Zélia.
O que é que estás aqui a fazer?
Bem, deixaste de atender os meus telefonemas e eu sabia que te recusarias a ver-me se eu me tivesse anunciado na recepção. Posso sentar-me?
Com certeza. Quando é que chegaste?
Acabei de chegar. Só tive tempo de deixar as malas em casa.
E a Liana?
Está bem, mas ela não veio comigo.
Está um bocado quente esta manhã, não? Como estás, Epifânio?
Estou ótimo.
E o teu chefe?
Ele está doente há 2 meses.
Mas, Epifânio, quando eu chego à oficina, dizes-me sempre que ele saiu.
Ele disse-me para não contar a ninguém que estava doente.
E então guardaste isso para ti? O que é que ele tem?
Ele já não consegue ver bem.
Ai, meu Deus. Não estou surpreendida, Hélio. O teu pai nunca se protegeu quando estava a trabalhar. Mas é sério?
Vou levá-lo amanhã ao hospital para descobrir.
Ele ainda não foi?
Podemos simplesmente esquecer o meu pai, por favor? Eu vim falar contigo, Zélia.
Não estás a pensar em falar sobre isso aqui, pois não?
Sim, estou. É urgente. Epifânio, podes voltar para a oficina agora? Vemo-nos amanhã, está bem?
Está bem. Adeus, Hélio.
Adeus, Epifânio. Estou a ouvir.
Esperei a semana toda que me ligasses. Em vão.
Estive muito ocupada esta semana.
Tão ocupada que simplesmente ignoraste as minhas chamadas.
Hélio, não posso simplesmente lançar-me numa relação com alguém de um dia para o outro. Preciso de tempo para pensar nisso. E tu também és irmão da minha melhor amiga. Não consegues imaginar as consequências se as coisas não funcionarem.
Achas mesmo que eu não levaria a sério esta relação? Vim aqui para te oferecer meu amor, Zélia. Eu não vou deixar esta cidade sem ti.
Não podes estar a falar a sério.
Já te desiludiram, foi isso?
A mim não. Mas a minha mãe sim. Por isso não vou deixar que uma cobra me morda sem primeiro abrir os olhos.
Zélia, eu nunca te iria magoar.
Não vamos precipitar as coisas, Hélio. Praticamente não nos temos visto nestes últimos 5 anos. Temos de nos conhecer e talvez o resto venha naturalmente. Essa parece ser a decisão mais sensata.
Perfeito. Prometo que serei digno da tua confiança.
Obrigada. Agora posso levar-te à recepção? Tenho tanta coisa para fazer aqui antes do almoço.
Não te preocupes. Eu encontro o caminho. Cuida-te.
Obrigada. Eu ligo-te mais tarde.
Tens a certeza?
Sim, absoluta.
Falamos mais tarde, então.
A viagem de Hélio parece ter sido bem sucedida. Naquela noite, passa muito tempo ao telefone com Zélia. Ela empresta-lhe a moto para fazer algumas compras enquanto ela está no trabalho. Parece que estão a dar-se muito bem. Aníbal já não consegue ver os pombinhos. O diagnóstico do hospital não augura nada de bom, mas Felizmina consegue vê-los perfeitamente. Será que vai aprovar a relação? Para descobrir, não perca o próximo e o último episódio de Uma Jovem a Completar os Estudos, uma série sobre analfabetismo e educação. Lembrem-se de que podem voltar a ouvir este episódio ou deixar os vossos comentários visitando a nossa página web em www.dw-orld.de/aprender-de-ouvido. Gostaram deste programa ou têm sugestões para mais programas do Learning Bahia? Enviem um SMS para o número 00491758198273. Repetimos, 00491758198273. Até a próxima!
Escute as radionovelas do Learning by Ear, aprender de ouvido, através do nosso podcast. Se tiver um acesso à internet, consulte a página especial www.dw.de/lbepodcast. DW Espaço do Ouvinte.
Vamos então agora ao espaço dedicado aos nossos ouvintes por SMS. A Saliu Senhacandê diz que acho que ninguém rejeitará o resultado do pleito, pois o povo está em penúria total. Não há aulas devido ao não pagamento de salários. Lá Fulbaldé, também da Guiné-Bissau, escreve: penso que o facto do Conselho de Segurança das Nações Unidas debater sobre o corte de madeira na Guiné-Bissau é fundamental, mas dois candidatos da segunda volta não envolvidos, os autores e governo de transição. Tijane Valdez, da capital guineense, diz: na minha opinião, eu acho que ninguém está interessado na frustração deste processo eleitoral. Viva a todos os guineenses. Por e-mail, escreve-nos Tavares, de Gaza, atualmente em Pemba, norte de Moçambique. Diz assim: o povo africano já está em alerta com as politiquices dos partidos no poder. Por isso, a razão da abstinência nas mesas de voto. Se houver um controlo eficaz, especialmente na província de Gaza, haverá uma redução de deputados significativa. Sei o que digo, escrevi. E muito obrigada à rádio. Bom trabalho aos locutores em serviço. Muito obrigada ao Tavares pelo e-mail que nos mandou. Vamos agora à rede social Facebook. Tivemos comentários, por exemplo, Ossumane Arnaldo Júnior. Augusto escreve: eu acho que este grupo Boko Haram está fora do controlo. A propósito da segunda volta das eleições presidenciais na Guiné-Bissau, recebemos também muitas opiniões. Por exemplo, Senito Dalasca Dango escreve: espero sinceramente que desta vez dê tudo certo na Guiné-Bissau e que vença o melhor. Espero também que seja o fim da escalada sucessiva dos frequentes golpes de Estado no país. Eric Mendes Pereira, da Guiné-Bissau, diz: o ambiente de festa em que terminou a campanha eleitoral na sexta-feira demonstra que o povo guineense é um povo pacífico e espero que este comportamento nos acompanhe durante e depois do ato eleitoral. Joel Silva diz: espero um novo clima político, uma nova cara, uma nova organização administrativa com rigor e muita responsabilidade, uma Guiné que os desde sempre os guineenses almejam. Recordo aos nossos ouvintes, a propósito da Guiné-Bissau, que vamos ter amanhã um programa especial dedicado à segunda volta das eleições presidenciais guineenses na emissão da noite, neste horário. Portanto, já sabe, acompanhe o nosso programa às 19h30, tempo universal coordenado. Antes de encerrarmos, dou-lhe conta da final da Taça da Alemanha entre o Bayern de Munique e o Borussia Dortmund. Continua 0-0, a partida já está no prolongamento. O encontro decorre no Estádio Olímpico de Berlim. E é com essa informação que finalizamos a nossa emissão em língua portuguesa para a África. Muito obrigada por ter estado desse lado e pela sua companhia. Voltamos amanhã bem cedo, às 5h30, tempo universal coordenado. Quanto a mim, resta-me desejar-lhe uma boa noite.